Olá pessoal, aqui é o Bruno Lima e hoje temos mais um programa da série original do podcast Café com Nano, a série de caracterização de materiais. E o assunto são as análises térmicas, mais precisamente a análise termogravimétrica e a calorimetria exploratória diferencial, mais conhecidas como TGA e DSC. Essas técnicas são muito comuns e amplamente utilizadas na pesquisa e também em controle de qualidade. Acredito também que essa é a técnica com origem mais antiga dentre as que falamos aqui. Lembrando sempre que o objetivo da série é falar e trazer a história e princípios das técnicas, e não nos aprofundarmos na teoria. Então vamos ao que interessa. Essa é uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Talvez o conceito de usar temperatura para modificar o material seja tão antigo quanto a humanidade. Quando nossos antepassados usaram o fogo para cozinhar um pedaço de carne, estavam usando o calor para desnaturar proteínas, mesmo que não fizessem ideia do que era calor, proteínas e qualquer mecanismo de modificação da matéria. Formalmente, uma análise térmica é aquela em que se verifica a variação de alguma característica em função da temperatura. Pode ser, por exemplo, a análise de como a massa de um material varia com o aumento da sua temperatura. E esse fenômeno, de variação da massa com a temperatura, teve seu primeiro registro no ano de 27 antes da Era Comum, quase 2050 anos atrás. Quem fez esse registro foi o romano Vitruvius, que era arquiteto, engenheiro, escritor, e também é dele que surgiu o nome do famoso desenho do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, que foi baseado em textos de Vitruvius sobre as proporções do corpo humano. Bom, Vitruvius observou que pedras de calcário perdiam massa quando eram aquecidas, e que inclusive perdiam cerca de um terço de sua massa. Claro, naquela época ainda não havia um conceito de reações químicas, átomos, nem mesmo de temperatura. Hoje, sabemos que o calcário são rochas à base de carbonatos, principalmente carbonato de cálcio, que quando aquecido a cerca de 800 graus, se transforma em óxido de cálcio e libera gás carbônico. Se considerarmos a perda de massa na forma de gás, e que provavelmente havia várias impurezas no calcário, a perda de um terço de massa é bem razoável. Agora, os primeiros registros bem documentados e científicos de fato, usando equipamentos desenvolvidos para as medidas de análise térmica, são do século XVIII, feitos por Lavoisier e Laplace, que já são bem famosos em suas áreas. Eles desenvolveram o primeiro calorímetro, um equipamento projetado para medir a capacidade calorífica de amostras. A capacidade calorífica é a quantidade de calor ou energia necessária para mudar a temperatura de uma substância. A capacidade da água, por exemplo, é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Significa que para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 25 para 26 graus, por exemplo, precisamos fornecer 1 caloria. A capacidade do óleo de cozinha fica entre 0,5 e 0,6 caloria por grama por Celsius. Por isso que o óleo esquenta muito mais rápido que a água quando colocamos numa panela para aquecer. Voltando a Lavoisier e Laplace, o conceito que eles idealizaram era o seguinte. Imagine uma esfera oca feita de gelo, levemente abaixo de zero grau. Assim como os iglus, os locais que os esquimós usam para se proteger do frio extremo das regiões gélidas do planeta. Essa esfera de gelo teria uma parede espessa o suficiente para que não houvesse trocas de calor entre o interior e o exterior. A amostra de interesse, com uma temperatura definida e massa também, seria então colocada no interior dessa esfera, e todo o seu calor seria transferido para a superfície interna dessa cavidade, derretendo o gelo. Eles já sabiam qual a capacidade calorífica da água, então, com a quantidade de gelo derretido, eles saberiam quanto de calor a amostra perdeu, e consequentemente, sua capacidade calorífica. Na época, não seria prático construir uma esfera de gelo. Até hoje não é muito prático, não é? Então eles projetaram um equipamento composto de uma câmara envolta por duas camadas de gelo, tudo separado por placas de metal. A camada mais externa era usada para isolar a camada do meio e a própria cavidade, evitando assim a transferência de calor do ambiente para a amostra. E a camada do meio tinha o gelo que iria derreter quando roubasse calor da amostra, que estava colocada na câmara central. E ela tinha também uma torneira para coletar essa água do gelo derretido. Sabendo a massa e temperatura inicial da amostra e a quantidade de água coletada, teriam a capacidade calorífica da amostra. Hoje em dia se sabe que há várias fontes de erro nesse experimento. A temperatura de cada camada pode interferir, e mesmo a temperatura ambiente durante a medida. Inclusive, se muito gelo fosse derretido, haveria formação de vazios ali na camada do meio, também prejudicando a medida. Mas mesmo assim, eles conseguiram medir a capacidade calorífica de vários materiais, e com certa precisão. Em metais, o erro médio é de cerca de apenas 7% em relação às medidas feitas hoje, e para o ferro era de apenas 2%. E como esse tipo de análise é feita hoje? Bom, hoje a técnica usada para se definir a capacidade calorífica de uma amostra é a calorimetria exploratória diferencial, ou calorimetria diferencial por varredura. Há vários nomes para essa técnica, que em inglês é Differential Scanning Calorimetry, por isso é comum chamar a técnica de DSC, mesmo aqui no Brasil. Ela foi patenteada em 1962 pelos americanos Emmett Watson e Michael O'Neill. O conceito dessa técnica é medir a diferença de calor necessária para modificar a temperatura de uma amostra e de um referencial. O equipamento é basicamente um forno muito bem isolado e com duas posições, em que são colocadas a amostra de interesse e a amostra de referência. Nessas posições, há sensores de temperatura e de fluxo de calor, usados para monitorar as amostras. Geralmente, o equipamento é programado para ir da temperatura ambiente até uma determinada temperatura, que pode ser positiva ou negativa, na verdade, e sempre a uma taxa constante. E os fluxos de calor são medidos durante esse processo. A quantidade necessária de amostra é bem pequena, com apenas alguns miligramas já é possível fazer uma boa medida. E ela, a amostra, é colocada em um porta-amostra geralmente de alumínio, que no jargão da área é chamado de panela ou panelinha. É comum que a amostra de referência seja colocada num porta-amostra vazio. É também necessário fornecer ao equipamento as massas de cada porta-amostra e também, é claro, da própria amostra. As medidas podem ser feitas tanto para aquecimento como resfriamento, utilizando nitrogênio líquido no processo. Além de possibilitar a medida da capacidade calorífica da amostra, a técnica permite também identificar transições de fases cristalinas, reações químicas, temperatura de transição vítrea, temperatura de desnaturação de proteínas e qualquer outro processo que envolva liberação ou absorção de calor. O resultado que se obtém são gráficos da variação de energia ou fluxo de calor em função do tempo ou temperatura. Com esses gráficos é possível obter as características que desejamos da amostra e observar os processos que citamos agora há pouco, como a transição de fase. A maioria dos processos vai aparecer como um pico ou um vale no gráfico, indicando se foi um processo endotérmico ou exotérmico. Endotérmico é o processo em que há absorção de calor, e exotérmico é aquele em que há liberação de calor. Processos como fusão e vaporização são exemplos de processos endotérmicos. Para derreter o gelo, por exemplo, precisamos fornecer calor, o mesmo para ferver a água. Processos de oxidação que usam oxigênio da atmosfera e não da própria amostra são sempre exotérmicos. Processos, por exemplo, de queima envolvem sempre oxidação e liberação de calor. Muitos de vocês já devem ter feito a brincadeira de queimar palha de aço. Aquela queima é a oxidação do ferro em óxido de ferro, liberando calor. Transições de fase cristalinas podem ser tanto endotérmicas quanto exotérmicas, dependendo do tipo de material e da própria transição. A técnica de calorimetria exploratória é bem versátil. Pode ser utilizada em cerâmicas, polímeros, metais e mesmo em materiais orgânicos, tanto para pesquisa quanto controle de qualidade. Além disso, há métodos em que se pode variar a pressão e mesmo acoplar outras técnicas para se obter mais informações, como por exemplo a análise em tempo real dos gases que estão sendo formados. Os equipamentos de DSC não são muito complexos de operar, mas não são um dos mais baratos, e também sua manutenção é um pouco cara. Outra análise bastante comum é a termogravimetria analítica, que é a medida da variação da massa de uma amostra em função da sua temperatura. O equipamento para essa técnica consiste em um forno e uma balança de altíssima precisão. A amostra, que também pode ser apenas alguns miligramas, é colocada em um recipiente chamado cadinho, feito de cerâmicas que aguentam altas temperaturas. A amostra é então aquecida e sua massa vai sendo medida. No final, é obtido um gráfico da massa em função da temperatura. Com a técnica, é possível observar variações na massa causadas por termodecomposição de compostos químicos, oxidação, evaporação de água ou solventes presentes na amostra, e outros processos em que há variação de massa. Lembra daquelas primeiras medidas feitas lá por Vitruvius, da perda de massa de calcário? O que ele fez foi uma termogravimetria muito rudimentar. Se fosse feito no equipamento moderno, veríamos exatamente em qual temperatura ocorre o processo de termodecomposição e liberação do gás carbônico, que é próximo a 800 graus Celsius. Ainda hoje, é comum se fazer análises gravimétricas mais simples, sem usar um equipamento específico, pesando a amostra e depois colocando em um forno, até a temperatura que se deseja, e depois pesando novamente a amostra. Para alguns casos, esse procedimento já é o suficiente, por exemplo, para saber qual a concentração de sólidos em uma suspensão. Claro, não terá informações sobre quais temperaturas ocorrem os processos, mas se bem executado, permite determinar as perdas de massa com uma boa precisão. Existem várias outras técnicas e análises que usam temperatura como variável principal, como a dilatometria para determinação do coeficiente de dilatação, análises termomecânicas para variação de propriedades mecânicas em função da temperatura, e equivalente dessas para propriedades elétricas e magnéticas. Todas as profissões possuem equipamentos e técnicas básicas, para qualquer profissão que trabalhe em um laboratório principalmente. Por exemplo, para químicos, biólogos e engenheiros, a termogravimetria com certeza é uma dessas técnicas. Podemos utilizá-la para calcular concentrações, quantidades de orgânico e obter muitas informações somente com um forno e uma balança. É por isso que é importante conhecermos as técnicas e também a história e qual sentido elas tiveram para o desenvolvimento da ciência. Assim, podemos refletir um pouco mais além da nossa rotina nos laboratórios. E é isso que eu espero passar para vocês nessa série que tanto gosto. E vai continuar enquanto vocês continuarem mandando os feedbacks para nós. Até a próxima e um abraço, pessoal!
E chegamos ao final de mais um programa da série de caracterização de materiais. Esse podcast, como o Bruno falou, original aqui do Café com Nano. E as técnicas já estão finalizando, hein? Ou você tem algumas ideias para enviar para gente? Ou quem sabe aprofundar algo que você gostou? Manda suas ideias ou feedbacks para as nossas redes sociais. Pode nos encontrar como Café com Nano no Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Ou então no nosso e-mail, no contato@cafeconano.com. Estamos esperando seu contato. Um abração e até semana que vem.